Vamos lá, o tema, o papel dos agentes comunitários de saúde. Estou recebendo aqui o pessoal do Sindrax, né, do sindicato, que acompanha a atividade dos agentes de saúde, que pode falar do trabalho em Afogados e também na região, você que é da região. Qual o papel do agente de saúde? Eu escuto de vez em quando os agentes de saúde dizendo que, além do papel base deles, para o qual foram empossados depois de concurso, ao longo dos anos, e aí está o secretário aqui para dizer se, vamos ver se vai ter divergência ou não, mas eu escuto alguns agentes reclamando que ao longo dos anos foram incluídos alguns penduricalhos de atribuições que não seriam em tese dos agentes, mas estão pegando que tudo passa pelos agentes. E eu vou falar do que realmente, qual é realmente o papel. Eu já disse aqui na abertura do programa que eles são fundamentais para a política de atenção básica no Brasil. Não se faz política de prevenção, de atenção básica, sem o agente de saúde. Eu estou recebendo aqui a Auxiliadora Martins, Rogério Jesuíno, Alisson Tiago, para falar desse trabalho, o secretário Arthur Bellarmino e você participando. Como é que é aí na sua comunidade? O agente de saúde está atendendo direitinho? Tem alguma observação? 38, você quer parabenizar? Agora há pouco um amigo ligou parabenizando o seu agente de saúde. Por que não? Você quer parabenizar? O trabalho é bem prestado? Vamos parabenizar também. 38381213, 999561213, o nosso zap para você participar. Eu vou pedir para o secretário falar das atribuições do agente de saúde para ver se a auxiliadora vai concordar com ele. Quais são as atribuições do agente comunitário de saúde? Bom dia, Arthur. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, os ouvintes da PGU. Bom dia, Alisson. Bom dia, Rogério, Michele, Auxiliadora, Tito, todo mundo que está aqui. É um debate bem, bem alegre, né? Vamos dizer assim. Primeiramente, a gente tem que relatar alguns avanços importantes. O agente comunitário de saúde, dentro da política de saúde, né? Eu acho que é um dos principais atores. Por quê? Porque ele consegue, Nil Júnior, criar um elo, né, de comunicação entre os serviços de saúde, principalmente os serviços de atenção básica, com a população. Então, assim, a gente teve, né, ao longo da vida dos agentes comunitários de saúde, várias alterações na política, várias estruturações de processos, que é normal e é comum, né? Inclusive, as atividades dos profissionais, ela vai sempre variando de acordo com o perfil epidemiológico, né, do município, as doenças que aparecem, etc. Por exemplo, você lembra daquela tríplice carga viral que antes o Aedes só transmitia a dengue e hoje em dia transmite dengue, zika e chikungunya, né? Então, assim, eu costumo dizer que são profissionais que estão na ponta e que levam a acreditação do Sistema Único de Saúde para a casa das pessoas. E vice-versa. Quando é interessante também, quando a gente vai conversar com os usuários, né, eles também têm esse relato, esse link. E é bem interessante falar isso porque isso tem muito a ver com o modelo de gestão que a gente escolheu no município de Afogados. Eu lembro como se fosse hoje, no dia 1 de janeiro de 2013, quando a gente chegou, né, e o prefeito Patriota, ele disse: a gente precisa trabalhar num foco preventivo para que as pessoas elas possam ter qualidade de vida. E o que foi que a gente escolheu diante disso, Nil Júnior? A gente tinha 68% de cobertura de atenção básica naquela época, né? A gente tinha estruturas de unidades básicas de saúde que, na verdade, precisavam estar sendo melhoradas, e a gente fez isso ao longo do tempo. É tanto que os números não mostram. Se a gente, por exemplo, pegar o orçamento da saúde executado, né, daquela época para hoje, você vai ver que a gente investe muito mais na atenção básica, né, porque a gente acredita que esse é o espaço onde a gente consegue fazer saúde de qualidade, onde a gente consegue garantir que as pessoas tenham acesso aos serviços básicos para garantir a manutenção da vida, né, diferente dos serviços só curativos, que só pensam, na verdade, em remediar processos e em cuidar única e exclusivamente de doença. Então, para você ter ideia, né, ano passado a gente foi até surpreendido diante de uma situação onde passou-se uma orientação de que o agente comunitário de saúde ele não era mais essencial nas equipes de saúde da família. Os meninos que estão aqui sabem disso, né? E isso eu fiquei preocupado, a auxiliadora me procurou, o pessoal do Sindrax, Rogério, me procurou. E aí a gente discutindo, eu disse: não, mas vocês têm que ter tranquilidade, porque o modelo de gestão instituído e escolhido no município de Afogados da Ingazeira, inclusive o próprio prefeito Patriota, ele ele tem ciência de que isso é o caminho, né? É através da atenção básica, é o melhor caminho, né, Júnior? Não tem para onde. Né? A gente reduzir a mortalidade infantil nos índices que a gente vem reduzindo, e o ano passado a gente atingiu a menor meta, né? Deixa eu só desligar o celular aqui, porque senão eu não consigo falar. Né? A menor meta, o menor índice, né? O menor número de mortes em menor de um ano, né? Isso é graças ao trabalho da equipe de saúde da família, que tem como membro o agente comunitário de saúde. Esse ano, Nil Júnior, a gente conseguiu atingir a meta da campanha de vacinação com 15 dias de lançado o processo. Por quê? Porque, na verdade, a gente teve um trabalho único e exclusivo da atenção básica forte e que os agentes comunitários de saúde também atuaram nesse papel. Eu vou lhe dar uma outra situação. Por exemplo, a gente hoje tem a mortalidade infantil caindo com índices bem satisfatórios, mas, por exemplo, a gente tem hoje 86% das gestantes, né, realizando 7 ou mais consultas de pré-natal. Do total das gestantes de afogados, 86% realizam 7 ou mais consultas. Isso é fruto do trabalho da atenção básica e do trabalho com os agentes comunitários de saúde. Então, assim, se eu fosse passar o dia falando aqui é porque eu não venho nessa lógica de confrontar, porque eu acredito no modelo. Foi o modelo que a gente escolheu e é o modelo que a gente vem tocando aí. Eu estou na frente da secretaria nos últimos 6 anos, aproximadamente, e a gente vem tocando. Então, assim, eu acho que é inclusive por isso que a gente é muito próximo, porque, na verdade, eu acredito que o melhor caminho seja esse. Apesar de ter várias vertentes, apesar também de ter alguns gestores da saúde, né, que... não acreditam, que discordam dessa minha linha de posicionamento, de posição. Mas, assim, é uma coisa normal. A gente está no mundo democrático, onde a gente discute, né, posições diferentes, e a gente tem que saber escutar, aceitar e colocar a sua opinião de maneira respeitosa. A gente, para você ter ideia, a gente tinha muito problema. Não era só o mar de maravilha também, não. A gente tinha vários problemas. A gente tinha problemas, por exemplo, de ausência do agente comunitário de saúde nas ruas, nas casas. Não era isso? A gente tinha esse tipo de problema. E eu sempre me dei muito bem nessa articulação com o Sindrax, porque eu nunca escondi, eu sempre dizia, chamava e dizia, ó, o profissional tal tá assim, 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 né? E aí a gente ia discutindo soluções em conjunto. E aí, Nil, meu amigo, depois que a gente informatizou o trabalho deles, que eles reclamaram muito, né? Arthur, eu não aguento aquela bolsa, não era, Rogério?
Cheio de papel.
Aquela bolsa era horrível, não sei o quê. E assim, era bem interessante, porque no início, quando a gente foi conversar, e alguns agentes de saúde até mais antigos, né? Mas Arthur, meu filho, eu não sei ligar o computador, como é que eu vou fazer agora com o tablet? Eu disse, tenha calma que a gente aprende. Hoje em dia estão dando aula, né? Aula para os outros. Nil, a gente tinha uma média de 81 mil visitas ano realizada. Depois da implementação do tablet, né? A gente chegou a 391 mil, para você ter ideia. Arthur, é muito? É. Agora, sabe o que era que acontecia? Quando o registro lá, o registro primário do dado, ele acontece em papel, muitas vezes a gente anota errado, o papel se perde, né? E aí, o que é que acontece? Isso faz com que a gente tenha como é que se pode dizer? Uma visão, né? Inclusive, quando eu estou dizendo a gente tinha, porque eu estou me incluindo, inclusive, como gestores gerais, de que os agentes de saúde, eles estavam perdendo aquela essência que tinha antes. Mas depois que a gente colocou uma ferramenta como essa, é que a gente começa a visualizar um cenário real. Um cenário onde as pessoas têm acesso, onde as pessoas são recebidas, onde as pessoas, na verdade, têm um acolhimento. E isso não só sou eu que digo não, Nil. Isso a gente tem pesquisa para avaliar a gestão. Né? Eu sou avaliado de 6 em 6 meses aqui no município. Né? As pessoas até parece que, assim, às vezes não sabem, mas assim, eu de vez em quando trago até aqui uns dados de pesquisa para você, né? Onde as pessoas dizem que 85% da população diz que o trabalho do agente comunitário de saúde é ótimo ou bom. Não sou eu, o Arthur, que estou dizendo, né? Eu analiso os números como epidemiologista, sanitarista, e a gente vai discutindo estratégia. Mas o reconhecimento disso é muito importante, porque a gente consegue detectar isso com as pessoas. Problema vai existir, não vai deixar de existir nunca, né? É uma classe que é muito organizada, inclusive eu sou enfermeiro e eu tenho até uma invejazinha, porque eles são muito organizados e conseguem lutar pelo que querem, né? Mas assim, queria que minha classe fosse dessa forma. Só que Isso é interessante a gente fazer o registro, porque eles lutam pelo que querem, né? E uma coisa que eu disse a eles, interessante, importante e pertinente, é que a gente precisa também lutar, não só pela questão dos avanços e dos ganhos salariais, que são importantes. A gente precisa lutar justamente para ter o trabalho do agente comunitário reconhecido, né? Não é em Afogados, porque aqui a gente já faz, é no nível do estado de Pernambuco e em nível nacional, porque isso é importante. A sustentabilidade dessa classe dentro do Sistema Único de Saúde, ela é fundamental para que a gente consiga avançar, Nil, nas campanhas de vacina, no processo de cuidado das gestantes, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, na inclusão das pessoas nos serviços públicos, principalmente os serviços básicos, o acesso. Nil, a gente tem relato de pessoas da zona rural que disse: antes, quando vocês não tinham um serviço de saúde aqui, eu pensava em me mudar para a rua. E isso para a gente é muito duro, porque quando uma pessoa chega e diz que vai se mudar para a rua, né, sair do habitat dele, da comunidade dele lá, né, ele perde todas as características e identidades. Então, quando a gente escolheu investir na atenção básica, foi pensando e acreditando na estratégia que a gente precisava devolver a dignidade às pessoas. E isso a gente fez. E aí eu tenho que agradecer a esses profissionais que estão aqui comigo, em nome dos 90 que tem aí na rua, né? Porque o trabalho é árduo, a gente tem divergência também, Nil. Mas a gente está aqui para poder conversar, dialogar e construir em conjunto.
Auxiliadora, segue o relator. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, essa foi boa, segue o relator. Bom dia, Nil, bom dia, nosso secretário Arthur, né, e todos que estão aqui na sala e também aos que estão em casa ouvindo, né, não só em Afogados, mas em toda a região. É justamente isso que Arthur falou, né, assim, não foge nada a regra do que ele falou. É assim, o programa de agente comunitário de saúde foi uma política assim, que não só no meu ver, mas eu acredito de toda a população brasileira que deu certo. Por quê? Tudo parte de nós, né, Nil? Porque é nós profissionais que estamos todo dia na casa das pessoas, na comunidade, e tudo assim, que a comunidade precisa vem diretamente para nós, né? Assim, na verdade, nós somos agente comunitário de saúde, eu costumo brincar muito com isso, né? Mas não somos só agente comunitário de saúde, nós somos médicos, nós somos enfermeiros, nós somos técnicos, psicólogos, principalmente psicólogos, né? Porque a gente escuta alegrias, a tristeza, todas as demandas das pessoas. A gente ainda de ter nossa vida, né? Assim, todas as dificuldades que a gente tem com família, com trabalho, a gente tem que estar ali aberto para escutar e tentar resolver as questões que acontecem na área, né, junto com a Secretaria de Saúde. Então, assim, não foge nada do que Arthur falou. Tem algumas coisas a mais, tem algumas pendências que a gente ainda tem que discutir com ele de vez em quando, com secretaria, com médico, com a nossa equipe. Mas, assim, é um programa que em si tá dando, que deu certo, não está dando certo, deu certo.
Quais são as, digamos, maiores queixas dos agentes em relação a dificuldades ou atividades que eles tiveram que prestar nesse tempo, Rogério, Alisson, que em tese não seriam atribuições e que deram algum trabalho? Em linhas gerais, isso não acontece. Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, companheiros aqui, secretário Arthur, Tito, Michele, ouvintes da Pajeú. Olha, Nil, hoje a coisa facilitou muito. Eu costumo dizer que depois da
infância... Você é agente de saúde há quanto tempo? Quantos anos?
Eu já vou fazer uns 30.
30 anos,
quase. Tô beirando isso aí, quase a idade do secretário. Uhum. Então, já tem um caminho bem longo. Comecei no início, sim. No início as dificuldades eram muitas. Para você ter ideia, a gente chegava a passar 6 meses sem receber os nossos vencimentos.
Nossa.
E tinha que trabalhar, tinha que fazer a função... E era uma atividade mais árdua, porque a carência era imensa. Você sabe, por exemplo, a nossa área, onde você mora, onde eu moro desde criança, a gente tinha dificuldade, não tinha um posto de saúde, não tinha... Funcionava, mas em casas alugadas não tinha o que a gente tem hoje, que eu tenho uma grande gratificação a essa gestão, ao amigo Arthur, que conseguiu aquele nosso tão sonhado posto de saúde. Então, no início... Era o prefeito também, a gestão patriota, e foram muitas lutas. O Conselho de Bairros lá sabe a luta que a gente travou para conseguir aquele posto.
Nil, esse homem era diuturnamente nas reuniões do Conselho atrás.
Era porque eu vivia desacreditado. Passou tanta gestão, tanto secretário, que nas reuniões me davam promessas de que ia sair o posto de saúde e nunca saiu. Então, quando você chegou
Porque ele ficou muito tempo em imóveis locados, em imóveis subdimensionados para um posto daquele. E hoje, realmente, ficou um posto, do ponto de vista de estrutura, tem um hospital na região que não é do tamanho daquele posto, né?
É verdade. É um então, fato. Então, essa gratificação. Nas assembleias de saúde, eu conversava muito com o Arthur, cobrava muito e ficava sempre desacreditado. Então, aquilo foi um sonho que veio para a nossa comunidade e que, com certeza, está sendo zelado, está sendo cuidado e a gente está fazendo o possível para atender a população. Então, eu passei por muitos tempos árduos, de muita dificuldade de trabalho. Hoje, depois da informatização, depois das melhorias que foram feitas na saúde aqui no nosso município, a coisa melhorou mais. O que eu acho de dificuldade, Nil, é, por muitas vezes, eu acho que também é culpa do próprio agente de saúde que não faz a conscientização da população de quais são suas verdadeiras funções, qual é o seu verdadeiro papel. Hoje, eu me policio muito nisso. E na minha comunidade, e às vezes onde eu estou, que sou indagado, até fora do município, você sabe que eu tenho um sítio lá na Matinha, Carnaíba, é outro município, mas as pessoas falam sempre de agente de saúde comigo. E eu hoje estou me policiando nisso, de realmente conscientizar a população em todas as casas, dizer qual é a sua função, explicar o que é o sistema tablet, quais são as informações que são inseridas nele, como é que ele nos fiscaliza. Para você ter ideia, ele tem um sisteminha aqui, se eu apertar num botão aqui, uma bolinha vermelha sai me seguindo por onde eu fui, puf, vem parar aqui na Rádio Pajéu. Então, isso foi, para mim, além de tirar os papéis, que era uma grande dificuldade, isso foi uma maravilha. Por quê? Hoje, para você ver, você trabalha na imprensa, Arthur, que é o secretário, as denúncias ainda existem, mas são pequenas. Não é verdade? Porque quando a gente chega e diz que é fiscalizado por esse bicho, igual uma tornozeleira eletrônica para um presidiário, a população conhece que a gente tem que realmente exercer a nossa função. A maior dificuldade que eu acho na função de agente de saúde é quando a população, por não saber o verdadeiro papel do agente de saúde, quer que a gente se desloque para resolver problemas, que a população é carente de assistência, então muitas vezes quer jogar nas costas do agente de saúde. Você tem ideia, tem gente que quer... que cuida do idoso, o agente de saúde é quem tem que estar ali todo dia, até para dar uma medicação ao idoso, tem gente que quer que o agente de saúde esteja todo dia para fazer aquela medicação. Então, quando tira o agente de saúde dali da comunidade, quando as pessoas querem, por exemplo, que a gente esteja na porta de um hospital marcando consulta, que a gente esteja atrás de remédio para paciente, que esteja fazendo, tirando o agente de saúde da comunidade, porque tem gente que chega até a pensar que a gente só tem uma localidadezinha para visitar, mas não é verdade. Porque acha que eu passo uma vez por mês na sua casa ou na casa de sua mãe, o resto dos dias eu não trabalho. Eu tenho uma coab completa para cobrir. Toda agente de saúde tem sua comunidade que tem que cobrir pelo menos uma vez, cada casa tem que ser visitada. E diante da necessidade, a gente volta duas, três vezes nas casas. Tem casa que na coab eu passo quatro, cinco vezes no mês. Dependendo da necessidade. Se eu estou visitando com uma médica, eu tenho que visitar sua mãe. Se eu estou visitando uma psicóloga, eu tenho que visitar sua mãe. Se eu estou visitando uma dentista, se tem um exame marcado da sua mãe, eu entrego na residência da sua mãe. Então, muitas vezes, chego a fazer 3, 4 visitas em uma casa e, geralmente, às vezes, por falta de tempo, não dê para visitar aquela casa todos os meses. Então, a gente trabalha em cima da necessidade, porque prioridade é uma casa que tem gestante, é uma casa que tem criança, é uma casa que tem diabético, é uma casa que tem idoso, é uma casa que tem hipertenso. As casas que são consideradas para a gente como visita periódica, que não tem tão grande necessidade, a gente procura estar sempre acompanhando.
Um pouquinho maior, mas visita regularmente.
É verdade. Então a população tem que ter consciência disso, e eu queria pedir no momento que a população, quem está ouvindo, tem mágoa, tem reclamação, esse é o momento. A gente está aqui para dizer se está errado e para dizer se está certo. Eu gosto da coisa cara a cara, já que aqui não pode ser cara a cara, mas é de viva voz. Então, quem tiver reclamação da Vila da Coab, por favor, eu estou aqui para responder. Pode ligar, pode mandar zap para dizer se o agente de saúde, Rogério Jesuíno de Oliveira, da Coab Velha, cumpre verdadeiramente a sua função. Entendi. Pode realmente reclamar e estou aqui para me defender se houver necessidade. Prometo. Então hoje a coisa está mais fácil, porque na verdade nós, agentes de saúde, nós somos um elo de ligação da comunidade aos serviços básicos de saúde. Somos nós que sabemos onde é que está o hipertenso, somos nós que sabemos onde é que está a gestante que não quer fazer pré-natal, somos nós que sabemos onde é que está a mãe que não leva a criança ao posto de saúde para vacinar. Somos nós que sabemos qual é o idoso, qual é o hipertenso, o diabético que não está tomando a medicação regularmente. Para você ter ideia, a gente faz um trabalho mensal de visita a idosos acamados ou domiciliados. E todo mês que a gente chega com o médico lá, que afere a pressão está alta. Aí a gente vai conversar e saber o motivo que a pressão está alta. Às vezes chega um vizinho e diz, tua pressão normalizou, tu não tem mais necessidade de tomar esse remédio. e a pessoa automaticamente deixa de tomar aquela medicação. O nosso papel é ir à casa, saber desses problemas e orientar aquela pessoa que está errado, deixar de tomar medicação sem uma prescrição e sem uma orientação médica. Uhum. Nem o agente de saúde pode chegar na casa e dizer, olha, não tome mais esse remédio, só tome um, só tome dois. Nem a gente pode fazer isso. Quem pode fazer isso é um médico. É um médico que tem o conhecimento e que pode mudar ou prescrever a medicação de um paciente. Então, esse é o trabalho do agente comunitário de saúde. Na verdade, o nosso trabalho de início e hoje continua é a orientação e a prevenção das doenças, certo? Mas, na verdade, o agente de saúde é tudo. Como o auxiliador falou aqui, que a gente é médico, é enfermeiro, é psicólogo, a gente também é uma pessoa da família.
Verdade.
Porque eu não ajo na minha comunidade só como profissional. Tem casas que eu fui criado ali, eu tenho amizades, então... Muitas vezes você chega na casa e a profissionalidade fica na porta e entra um amigo, uma pessoa claro. Da família, uma pessoa que vai tomar conhecimento a fundo do que é o problema e tentar resolver. Então, muitas vezes eu chego até a dizer, eu não estou aqui como agente de saúde, eu estou também como um amigo, como uma pessoa da família. Uhum. Diga qual é o seu problema que a gente vai tentar resolver. Só que a população também tem que ter conhecimento e tem que saber que o agente de saúde não pode resolver tudo.
Claro.
Ninguém pode resolver tudo. A única pessoa que pode resolver tudo é Deus.
É Deus.
Não é verdade? Então, nós temos também nossas dificuldades. Quando a gente chega para a população que não pode fazer determinada ação, porque a gente, na verdade, tem que estar no dia a dia, na comunidade. Pra você ter ideia, para mim, eu mesmo digo ao secretário, o menino, ó, ele cobra minha ausência na secretaria. Eu digo, Arthur, mas eu não tenho tempo. O bichinho me fiscaliza e o bichinho quer produção, quer que eu esteja na área com minha comunidade. Então, eu não tenho tempo de estar hoje. Cheguei agora, o Leandro Tavares, o melhor chegou aqui, que ele brinca muito comigo, eu digo, é até uma novidade eu aparecer aqui. Porque realmente, o tempo, você não tem como mais Verdade. Estar saindo das suas funções, porque a população, quando você não passa na área, a população está dizendo, oxe, onde é que tu estava? Então, a gente tem que estar no dia a dia ali, na comunidade, trabalhando, prestando o nosso serviço e... Mesmo com essa informatização dos processos, no início da informatização, uma grande maioria dos companheiros de trabalho quiseram achar que o tablet era ruim. Tudo que é novo traz uma dificuldade, um problema. Eu tenho uma colega lá, não vou dizer o nome não, da minha coleguinha não, que ela usa só esses dois dedão aqui, ó, para mexer no tablet. Mas ela deu tanto trabalho a gente ensinar ela a mexer e fazer tudo, que hoje ela de vez em quando está dando aula, uma ali.
Olha, tá,
então,
aí, tá vendo?
Então foi como o Arthur falou no início, é uma grande dificuldade. Tinha
no
gente,
início.
Tinha gente, o celularzinho ajuda muito, né? Que era o celularzinho. Não, eu não vou saber mexer, mas é quase a mesma coisa de mexer num celular. Porque, na verdade, informatização, computador, essas coisas, é um programa. Quando você toma conhecimento do programa, você faz tudo.
É verdade.
E parabenizar mais uma vez Arthur por ter conseguido essa informatização para a gente. Que hoje é uma maravilha. Quando você chega na casa, você faz seu trabalho direitinho, você preenche. Você tem ideia, esse aqui você chega, você tem todas as informações da família.
Com certeza.
Todas as informações da família. Aqui você cadastra o diabetes, a medicação do diabetes. Você sabe se ele está indo ao médico regularmente, se ele está fazendo glicemia regularmente. A criança, ele digita todo. Nós temos um segundo cartão de vacina nesse tablet, que aquele cartão espelho que a gente tem que fazer na mão, um cartão de vacina para a gente ter, porque às vezes a mãe perde o cartão e não tem. Hoje eu tenho tudo no meu tablet. Na minha família, de 0 a 10 anos, na minha área, de 0 a 10 anos, eu tenho todas as vacinas de todas as minhas crianças. Eu tenho todas as medicações que meu diabético toma e meu hipertenso toma. Eu tenho meu acompanhamento alimentar de todas as crianças de 0 a 10 anos. Então, eu tenho todas as informações. As pessoas ficam até foto tem que tirar. Tem, eu tenho todas as fotos das minhas pessoas da minha área. Todas as fotos das casas das pessoas que moram na minha área. Todas localizadas por GPS. Então, é um processo que melhorou. Todas as informações estão na Secretaria de Saúde, estão no Ministério da Saúde. Eu chego a casa e costumo dizer, olha, eu estou aqui, tem dois funcionários lá na Secretaria de Saúde, Robson e meu amigo Leandro, que eu gosto demais dos dois, que estão vendo até o tempo que eu passei aqui dentro da tua casa.
Uhum.
Se eu demorar 5 minutos, eles dizem, que saiu tão ligeiro, tem que demorar mais um pouquinho. Então, se eu falto um dia, tem que justificar porque faltou. Tu tá entendendo? Então, um processo que melhorou e hoje eu não acredito que tem agente de saúde que não faça seu trabalho direitinho, não, depois dessa informatização.
Muito bem, tem muita gente querendo falar aqui. Vamos ouvir os nossos ouvintes. Diga você no zap.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos aí presentes. Realmente, Arthur é nota 10. Parabéns, Arthur.
Dita,
Bar da Tripa. A Dita do Bar da Tripa está parabenizando. Você vai lá no bar, então ela está mandando um abraço. Oi.
Bom dia. Olha, eu gostaria de...
Aí cortou a ligação. Manda completo a...
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Maria Lúcia, do Laura Ramos. Eu quero dar os parabéns ao secretário Arthur e a todos da secretaria, que estão tudo de parabéns do trabalho que eles estão fazendo. Muito obrigado. Jesus abençoe.
Tudo bem, eu acho bonito você dizer isso, mas eu quero saber dos agentes de saúde, estão atendendo, estão indo, gosta do seu agente, qual o nome dele? Fale aí sobre o seu agente de saúde, como por exemplo a Edilene, está na Engazeira, muito bem, mas está falando aqui, minha agente de saúde é mais que agente de saúde, é uma amiga, Edilene, município de Engazeira, quem está parabenizando aqui é a Eva Brito, você diga. Oi?
Bom dia, meu nome é Rosália, sou da Rua Senador Paulo Guerra. Eu tenho minha mãe, 98 anos, uma idosa, e a agente de saúde era Mary Verônica, nota 10. Aí tiraram ela e a gente até agora está sem agente de saúde. Minha mãe precisa tomar insulina, eu preciso tomar insulina, estou precisando do aparelho. Aí não tem agente de saúde nem a enfermeira para pedir. Como é que eu faço? Tirar uma agente de saúde tão boa, tão boa, tão boa.
Anotou aí, né, Arthur, para responder ela depois do intervalo. Amiga Sandra, Nil, parabéns ao nosso agente de saúde, Rogério, no bairro Costa. É outro Rogério que tem lá,
é?
É
o Lopes. É o Lopes. Tá vendo, até para disfarçar.
Relevância, humanidade, dedicação, está parabenizando. Você...
Bom dia, Nil. E bom dia aí o secretário de saúde, o agente de saúde, especialmente o meu vizinho e meu amigo e meu agente de saúde, Jota Oliveira, que todos os meses visita a casa do Jota, do Tenrique, tanto com a médica, como com, que nem você falou aí, é verdade, Jota, é com a entrega de um exame, é com qualquer coisa, sabe? Aqui mesmo, Nil, ele falou a verdade aí, ele já... Até o mês dele visitar, chegar três vezes aqui, Jotalito.
Uai, tá vendo? Pronto, muito bem.
E parabéns para todos e bom dia.
Bom dia, Joselito, você?
Olha, Nil, eu concordo com tudo que o agente de saúde está falando aí. Só que o meu caso é um caso diferente. A agente de saúde minha não é como se eu não existisse aqui no, na rua. A casa. Então, isso deixa a pessoa... Você fica até chateada. Mas, infelizmente, acontece isso comigo.
Ô, Aparecida, agora tem que dizer qual é a área, que ela botou aqui um texto. Mais de um ano sem visita. Então, onde é que você mora para a gente saber o que pode estar acontecendo? Vandelma de Alto Vermelho, parabeniza a agente de saúde Márcia. Ela é muito competente e admira demais o trabalho dela.
Posso fazer uma observação?
Pode.
Eu não sei o que está acontecendo. Eu fico assim a me perguntar se realmente hoje tem condição de um agente de saúde passar um ano sem passar numa casa.
Tem que saber a área dela,
com um serviço informatizado, eu não sei se tem condição de acontecer isso. Pode ser que aconteça, eu não sei. Mas eu queria só fazer uma observação, chamar a atenção da população, que eu também oriento a isso. E acho que serve até para os colegas agentes de saúde. A gente tem aqui no nosso tablet, tem uma parte que, assim, eu passo na sua casa. Por exemplo, qual foi o dia que eu visitei você na sua casa?
Nunca.
Nunca. Agora, sua mulher,
em casa.
Sua mulher e seus filhos
foram visitados.
Não podem dizer isso, tá entendendo?
Então,
para chamar a atenção dessas pessoas que às vezes reclamam, nós temos aqui no tablet, tem uma parte que... Agora, eu tenho que ir na sua casa. Se eu chegar na sua casa no meu horário de trabalho, bater na portinha, toque, 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 não sair ninguém, eu abro o tablet na sua porta, registro que a família todinha estava ausente. Lá no Sobreiro, a gente, não sei se funciona em todos os postos, mas lá no Sobreiro a gente criou um papelzinho lá com dia, hora, o horário que eu fui na sua casa. Então, se eu chego na sua casa, não encontro ninguém na sua casa, eu bato na porta, eu coloco ausente em todo mundo, coloco um papelzinho dizendo o dia, a hora que estive na sua casa e vou embora. Isso melhorou muito o trabalho de saúde, porque as pessoas dizem assim, eu fui na tua casa, tu não estava, eu vi o papelzinho lá. Então, a população tem que ter conhecimento também que a gente não tem obrigação de trabalhar em fora de horário. Tem gente que diz, por que não vem no sábado? Por que não vem no feriado? Por que não vem à noite? É. Você não quer vir trabalhar no sábado, no feriado, à noite, não ser seu expediente de trabalho. Entendi. Então, se Arthur é o secretário de saúde e eu passo no meu horário de trabalho e Arthur não está em casa, eu abro o tato na porta da casa, porque tem GPS. Eu não posso fazer isso no posto de saúde nem na minha casa, eu tenho que fazer na frente da casa de Arthur, abrir, colocar ausente em Arthur, colocar o papelzinho e vou embora. Eu tenho a obrigação de voltar lá novamente? Não, a não ser que haja uma necessidade.
Ela está explicando aqui, daqui a pouco.
É bom a população saber que as pessoas que trabalham, a gente não tem obrigação de ir à noite, feriado e sábado e domingo. Mas, não, sábado e domingo você sabe, eu gosto de estar na marinha.
Deixa ela vai explicar aqui a área dela, o que está vendo. Oi, diga!
Bom dia a todos. Nil, quem está falando é Manuela, do bairro Costa. Olha, Nil Júnior, meu agente de saúde é Rogério.
Eu não.
É o outro.
Ele é um agente de saúde muito prestativo, muito atencioso.
Então eu.
Faz visita aqui na minha casa direto. Ele olha o cartão de vacina dos meus meninos para ver se as vacinas estão em dias. Ele é muito atencioso em tudo, ele é muito...
Essa é a Manuela, assim, é muito cuidadoso, é a Manuela que está falando. Guida, diga, Guida.
Ô, Nil, por favor, pergunta aí, Arthur, quando é que chega médico no Mandacaru?
Vou pedir para ele responder. O Evaldo Genuíno dizendo que o agente da Manuel Mariana é excelente, o Glauber. Elaine, nota 10, está dizendo o Arthur aqui. Zélia Mendes, parabeniza a gente, saúde da Varzinha. Pela atuação. Rizomar, obrigado por ser parte das famílias da Varzinha. Cida do Miguel Arraes, parabenizando a Paula, que é agente de saúde lá da comunidade. Você diga.
Bom dia, Nil Júnior, e todos aí da rádio. Eu sou Iraneide do Sítio Lagedo e quero parabenizar a minha agente de saúde, Érica Vanessa, por fazer um ótimo trabalho.
Você veja como é curioso. Essa está parabenizando a gente do Lagedo. E o Antônio Carlos do Lagedo está dizendo que mora um ano lá. E não sabe quem é o agente. Então vejam como é diferente. Adriana do São Braz, parabeniza a Cibele, diz que é muito competente. A agente da Cícero Cruz, Cibele, está de parabéns, estão reforçando aqui. Mary está sendo parabenizada também, não quer desmerecer as outras, mas ela trata as pessoas com muito carinho. Aretas e família, tivemos o prazer de tê-la nos acompanhando, pena que foi por pouco tempo, parabenizando ela e que continue assim. Nil, parabenizo a Lena do Sobreira, é a Rosiane Santos que está parabenizando. Bom, outras mensagens, muitas mensagens estão chegando aqui. Quem mais aqui está falando sobre agente de saúde? São muitas mensagens, diga. Oi.
Bom dia, Nil Júnior, aqui é Luz Neto Miguel Arraes. A minha agente de saúde aqui do Miguel Arraes é nota 10, é Paulinha.
Paulinha, parabéns, você. Oi. Cadê você?
Bom dia, Nil Júnior.
Fala sério, Zé Eunice.
Eu estou, neste momento, ouvindo o programa e quero parabenizar todos os agentes de saúde com o bom trabalho que faz, principalmente a de Santiago, que é uma daqui da nossa região, a todos que eu conheço, a Tereza, a todos que estão aí no rádio e também a do Cid Poço de Pedra. A ex-agente de saúde também fazia um bom trabalho, que é do Carmo. E agora Carmo. A Vera que está fazendo um bom trabalho.
O Carmo é das antigas.
Que agrada a toda a sociedade. E só tenho muito que agradecer ao trabalho decente que faz todos os agentes de saúde e todos da saúde. Muito obrigado,
José. Valeu, Zé Eunil. A Cleonice Campos dizendo que na rua Newton César a gente não aparece na rua. Não apareceu mais, quer saber o que aconteceu. Quem aqui está falando? A Marcele dizendo que os agentes contribuem muito para a saúde familiar. Abraça a Terezinha e dá paz no Sobreira. Você.
Daniel Júnior, eu gostaria de falar sobre a minha agente de saúde, aqui no Sítio Escada. Quem está falando é Cileide.
Oi, Cileide.
O nome dela é Cristina. Ela é uma maravilhosa pessoa, tem muita competência, entendeu? Atende muito bem, todos os meses vem para a casa da pessoa, que eu também tomo de conta de uma pessoa idoso. Ela é uma pessoa que tem muita competência, muito carinho, muito educada. Nota 1000 para Cristina do CIT Escada, agente de saúde.
Pronto, está parabenizando.
Bom dia, Nil.
Não chamei nem intervalo ainda.
Estou aqui escutando o debate aí sobre os agentes de saúde. E eu quero parabenizar todos. Aqueles, todos não, aqueles temos que não são competentes, mas os que são competentes, porque a comunidade precisa muito dos agentes de saúde. Eu sei que a minha é ótima, é Roseana, a minha. É muito boa, boa mesmo. Ela nos visita, ela tira. Infera a pressão, muito boa muito
bem,
mesmo.
Muito viu? Bem, Lúcia. Parabenizando você,
diga. Bom dia, Nil Júnior. É, a minha gente de saúde é Terezinha. Gente Terezinha, boa.
Gente boa.
Toda hora, e quando eu preciso, ela sempre passa lá na minha
Essa
casa.
Essa é a Cleide Santos que falou, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Minha gente de saúde é Pulcina aqui do bairro São Francisco. Ótima. Melhor do que ela, eu acho que não tem. Carlinha Barbosa.
Bom, aquela ouvinte que fez a observação que não vê a gente, ela mandou um outro áudio. Agora deixa eu localizar aqui no meio desse monte de mensagem aqui. Toninho gravou, daqui a pouco vou ouvir. Essa daqui falou também. Bom, vamos para o primeiro intervalo. Na sequência eu vou ouvir o Alisson também. E a Joselma, da rua Rio Pajeú, diz que a gente, no bairro Costa, que a gente de saúde Carla, desde agosto, não passa na casa dela. O Antônio Carlos Lagedo eu já falei. A Cleonice eu já registrei, daqui a pouco a gente terá essas dúvidas específicas depois do intervalo. Voltamos, o trabalho dos agentes de saúde. A amiga que fez a primeira queixa, né, a Aparecida, voltou para explicar que ela disse que o agente está há mais de um ano sem visitar. Vamos ouvir aqui a argumentação dela. Diga, amiga. Pode falar.
Olha, minha área é no bairro São Francisco, moro aqui na Cabeça da Ponta. A minha agente de saúde é Porcina. Houve simplesmente uma besteira, não foi uma desavença, foi uma besteira. E por conta dessa besteira, faz um ano que ela não me procura, que ela não passa na minha casa. Então é isso que eu estou falando.
Mas... Pronto, acho que houve um desentendimento. Então, vê aí com a gente da área... eu fico curioso o seguinte, quando o agente e o alvo das visitas, geralmente o agente é da comunidade, e quando são intrigados, como é que faz? O agente é obrigado a ir?
Assim, obrigado em partes, né? Porque o seu lado profissional você tem que ir. Isso. Mas quando a pessoa não aceita, Arthur, Nil, existe um termo, uma declaração. Essa pessoa pode assinar a declaração dizendo que não quer a visita do agente comunitário de saúde. O restante da equipe pode fazer seu trabalho normal. O técnico pode fazer a visita, o médico pode fazer a visita, a enfermeira. Ou então...
Mas isso tem que partir do...
Do usuário.
Do usuário. Em tese, o agente de saúde não pode se negar a atender.
Não, tem que ir.
A não ser que seja questão de litígio forte, né? Isso, aí o agente avisa. Ameaçado, né?
Isso, no caso de ameaça e agressão. Aí não, aí não tem possibilidade de
resolver. No caso dessa aqui, acho que está fácil resolver.
Conversa. É só levar a enfermeira. Conversar, acontece isso diretamente, diariamente.
Você vê como é difícil e árdua, nem intrigada a gente pode ter.
Aí o que eu faço aqui? Vou botar o número dela para vocês fazerem.
Isso,
secretário fazer a ponte aí.
Isso, a enfermeira pode ir lá conversar com ela, junto com Porcina. E Porcina também pode até assim, ela está se sentindo assim, com medo de fazer essa visita, de ser rejeitada por essa pessoa. Mas a partir do momento que ela ligou, dizendo que está sentindo falta do agente comunitário, seria interessante, né, ela voltar novamente e conversarem, porque isso aí está prestando mesmo de uma boa conversa.
Resolve fácil. Arthur, ouvi Rogério aqui falar, muito bonito o negócio do tablet, ela está com aberto aqui, ele tem GPS, tem georreferenciamento. Mas e se o agente de saúde quiser, por exemplo, o Alisson Thiago quiser amarrar o tablet num jumento? Porque eu fico preocupado, porque Maia, a gente fica achando motivo... A gente fica aqui nesse programa achando motivo para reviver algumas coisas. Então, houve um caso de um detento que botou a tornozeleira num jumento, a tornozeleira eletrônica. O Maia conta essa história aqui. Escuta essa história.
Presta atenção. Daqui a pouco no plantão de polícia é um caso curioso. A polícia prende aqui a encerrapalhada, fugitivo da justiça, que estava com a tornozeleira eletrônica, que serve para a Secretaria de Defesa Social monitorar as pessoas que estão no regime semiaberto. Ele conseguiu o intuito de Natal, só que o danado pegou a tornozeleira e colocou num jumento. E só da secretaria monitorando, você tá guiando, vai para um canto, vai para outro, não para quieto, não chega para lá e para cá. Ele acabou com a gente
entrar. Pronto, e aí? Se você amarrar esse tablet no. Como é que fiscaliza o georreferenciamento do tablet? Porque eu tenho duas dúvidas. Eu já falo de uma vez e seja objetivo, porque senão eu não tenho... Eu quero falar sobre essa fiscalização e, por exemplo, ontem os agentes de endemias receberam os smartphones para fiscalizar as arboviroses. Quem não garante que eles vão ficar só no zap? Qual é o mecanismo de controle disso para que o equipamento seja usado de fato como essa ferramenta fantástica desses programas?
Então, Nil, meu Deus, não tem, o objetivo da ferramenta não é esse, né? Não é de burlar o sistema, é tanto que eu falei aqui, subiu de 81 mil visitas para 391, né? Na verdade, a gente não faz avaliação nem o monitoramento pelo percurso só, né? Pelo tempo de visita, né? Pelos assuntos que foram abordados na visita, porque eles registram tudo isso no sistema de informação no tablet, né? Então, assim, não é só a rota. A rota é um dos elementos, né? É por isso que, na verdade, não adianta amarrar
no animal,
ou então botar num carro, não tem isso, né? Uhum. E com os agentes de endemias, a gente vem... agradecer ao governo do estado por isso. A gente vinha com esse projeto nosso, e aí o governo do estado disse, não, a gente vai dar. Então a gente recebeu ontem os smartphones, né, que também vem nessa mesma lógica, né, do processo de trabalho dos agentes comunitários de saúde, até porque eles também estão no mesmo território, né, e eles dividem a mesma área de atuação. Então, a mesma linha de avaliação do trabalho segue também para os agentes de endemias.
E além desse tempo, né, Arthur? Além desse tempo, Nil, ainda tem o processo que pelo menos uma pessoa da família tem que assinar a visita.
É,
né?
Claro.
No início existiu até debate entre a gente, porque exigia a necessidade de todo mundo assinar. Então tem a questão do analfabeto, a criança que não assina, mas pelo menos uma pessoa da casa, que, claro, os que estão em casa, quem está ausente é ausente e pronto, mas até porque não registra nada e o tempo é mínimo.
Exato.
A gente também tem visita pequena, de tempo curto também, por exemplo, quando é para atividade coletiva. Se eu vou convidar a Manuela para pesar seu filho, eu não vou passar uma hora na sua casa para fazer um convite para ela levar seu filho para vacinar, para pesar, para uma reunião. Então, esse tempo, às vezes, de visita é limitado por isso, porque é de acordo com a visita.
Entendi.
Então, não tem como. Mas uma pessoa da família que está em casa tem que assinar a visita. Não tem como burlar, não tem como pegar o jegue de Maia, não.
Entendi.
Tem não.
Alisson, diga lá. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Ok, Nil Júnior, bom dia para você. Bom dia, nosso secretário, Arthur. Né? Bom dia, auxiliadora, nossa presidente do nosso sindicato, agente de saúde também, Rogério, Tito Barbosa, Michele, enfim, todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Dentre os colegas que estão aqui, né, eu tenho que realmente fazer reverência, porque eu sou o mais novo nessa questão de função de agente de saúde.
Desde quando você é agente de saúde?
Novembro de 2013. Né? Então vai entrar aí para o sexto ano, né? Como agente de saúde, né? Agora em novembro.
Você, inclusive, entrou como substituto, né? Abriu uma vaga, não é isso?
Exato, né? Porque a gente tinha a perspectiva de vaga, né? Porque eu comecei na zona rural, sendo agente de saúde ali, né? Que hoje é auxiliadora, né? Da Gangorra, Cachoeira da Onça e Serra Vermelha.
Entendi.
Mas aí precisava-se de uma intervenção, né? Do Poder Judiciário, né? Para ajudar a colega anterior, para que pudesse abrir a vaga para mim. E graças a Deus, né, com a ajuda do Dr. Lúcio, promotor, e a gente correndo atrás, eu consegui, né?
Certo.
Então, hoje eu sou agente comunitário de saúde da Manuela Valadares.
Só Manuela Valadares?
Só Manuela Valadares, exatamente.
Que já é um mundo. São quantos domicílios? Tem ideia, não?
Indivíduos hoje, Nil Júnior, eu tenho 662 indivíduos para tomar de conta.
No Manuela Valadares.
No Manuela Valadares, é.
Qual é o agente de saúde tem mais? Você tem ideia do tem mais gente sob sua responsabilidade? Qual área mais povoada?
A média, na verdade, geral, dá em torno de 550. Agora tem algumas áreas que a gente tem mais.
Mas isso é preconizado? Tem teto e piso?
É até 750.
Um agente de saúde não pode cuidar de mais de 750 indivíduos, não, é? Não. Então vocês são
662 indivíduos. E realmente hoje a Manuela Valadares, assim, eu considero uma área difícil de trabalhar pelo seguinte, porque a gente não encontra os responsáveis da casa
no momento da sobre isso, que Rosa Amélia vai adorar o que eu vou dizer, que ela não gosta que diga que é o bairro mais economicamente mais importante da cidade, que tem pessoas no nível social diferenciado. Então eu lhe pergunto, isso atrapalha? Quer dizer, não, eu já tenho plano de saúde, você não, pode pular a casa. E você tem a obrigação de visitar, como é que é?
Nil Júnior, quando a gente exerce uma função, um serviço público, a gente tem que fazê-lo independentemente de qualquer coisa. As dificuldades vêm, como o secretário e a auxiliadora falou aqui, mas a gente tenta driblar essas situações para que a gente possa fazer o trabalho bem feito.
Vou dar um exemplo. Já atendeu Edson Moura na casa dele para cadastrar? Vou dar um exemplo assim, só para dar um exemplo. Mora lá, certo?
Não, realmente...
Patriota, o prefeito.
Patriota, já visitei já o prefeito, já tem o cadastro do prefeito aqui.
Totônia, né? Da sua área,
não? Não, Totônia não.
Totônia já é área rural lá para cima.
Lá para cima, exatamente. Mas aí o que é que acontece?
Neto Costa, que é que.
Neto Costa, que é visito, mas toda vez que eu chego lá, ele diz que não pode me atender.
Quem tá fazendo vinheta pra tá moção. Fazendo
vinheta, pois é, mas quem vem me atender é a secretária do lá, né? Vem me atender.
A pessoa,
né?
Que trabalha
a
com ele.
A pessoa que trabalha
mas
com
aí,
ele.
Mas aí tá válida a visita.
Tá válida porque eu boto visita realizada e ela assina, porque ela tá representando a família naquele momento.
Reinaldo, né? Lima é da sua área.
Reinaldo Lima é, sim.
Quando você vai lá, diz, tem futuro não.
Então, graças a Deus, ele não tem dito isso pra mim, não.
Quem mais? Aí? Diz aí mais um que mora lá pra gente saber se visita.
Marconi Edson.
Marconi Edson, que é um outro. Marconi Edson, eu tô sabendo que você tá tendo que visitar ele mais vezes que a média dos outros, né?
Com toda certeza, né? Uma pessoa, né, que tem
cuide
diabetes,
cuide bem daquele, né? Velhinho lá, viu?
Pois é, diabetes, né? Dele. Tem problema nos ossos também, né?
Quem mais? Anchieta Santos.
Anchieta Santos, vou na casa dele, mas toda vez que me atende é a secretária do lado também.
Não tá lá, não acho.
Não está, pois é, mas
olha aí.
A gente tem feito o nosso trabalho, né, como a gente pode, inclusive até em outros horários. Aqui já foi falado que a gente não tem, muitas das vezes,
mas
a obrigação
você, às vezes, de ir em outro pra cumprir horário. A meta,
mas
para
cumprir, para cadastrar a família, cadastrar porque eu tenho que ter elas cadastradas, eu vou até o trabalho da pessoa.
Interessante, tá entendendo? Interessante.
Porque eu quero fazer o meu trabalho bem feito, e certo. Eu preciso disso.
Olha, tá entendendo? Só.
Mas que não é minha obrigação, que a obrigação que diz a lei é que o agente de saúde ele tem que visitar o domicílio, não o trabalho da pessoa. Tá entendendo? Mas então, mas por isso, pelo trabalho que a gente faz, que a gente exerce, a gente vai e busca fazer, entendeu?
Entendi, mas você consegue cumprir sua meta, então. Quantos por cento aí desse... Tem um percentual mínimo de visitação que é obrigatório? Porque eu você fazendo a leitura rápida, eu já vejo que é um bairro difícil de trabalho. Não é fácil, né?
Verdade.
Diferente do bairro Coab, áreas rurais, onde você encontra mais as pessoas, né? Você tem atendido, em média, quanto por cento desse público-alvo aí?
Graças a Deus, por dia, eu tenho conseguido atingir a meta graças ao tablet. Já foi falado isso aqui, e realmente a gente parabeniza Arthur e a gestão do governo Patriota por esse tablet, porque depois dele, pode ter certeza, eu melhorei em 100% as minhas visitas. Tem mês, Nilson, que eu tenho ultrapassado as visitas, eu tenho repetido visitas.
Entendi.
Entendeu?
Ô Aparecida, na região, quantos municípios tem essa ferramenta do tablet? Porque você tem um debate regional que você trava, e é importante que os outros municípios acompanhem essa. Se está dando certo, está tendo efetividade e resultado, os outros estão seguindo a mesma linha?
Ô Nil, assim, a gente fica triste até em falar nisso, porque nosso sindicato, como ele é regional, ele abrange 9 municípios. Isso. Né? E os municípios que a gente tem conhecimento, que estão trabalhando já com tablet, o primeiro foi Carnaíba, né? O que deu pontapé inicial foi Carnaíba, depois Afogados, né? E Tabira também. São os únicos municípios que
Afogados,
a gente tem conhecimento.
Carnaíba e Tabira.
Isso.
É mais fácil contar quem tem.
Sistemas diferentes.
E no consórcio de. No Simpajô, vocês têm tanto debate colegiado, você não fala disso lá, não, Arthur? Ele não pede exemplo, não?
Na verdade, é interessante falar do sistema também, né? O sistema que a gente usa é um sistema diferente, inclusive é um sistema de uma startup. Inclusive recebi ontem, é um sistema que está concorrendo a um prêmio Latam Internacional. Nem disse a vocês.
Foi desenvolvido em
Florianópolis. Foi em Florianópolis, Floripa. Né? Pelo pessoal, uma empresa pequena. A gente paga um valor, acho que foi 7 mil e alguma coisa por ano, né? Esse ano foi que teve alguns incrementos, porque e entrar os agentes de endemias, e eles fizeram várias modificações, porque a gente pediu, por exemplo, a gente pediu agora que ele inclua pacientes portadores de neoplasia, câncer, né, no sistema, para a gente poder estar fazendo...
Ele se moderniza automaticamente, a gente tem que atualizar.
Então os meninos vão fazendo observações, Nil, e aí
ele vai
evoluindo.
Versão 2019, né? Entendi.
Então os meninos, por exemplo, tinham uma necessidade de pedir. Arthur, bota um campo observação na ficha, porque às vezes a gente chega na casa e acontece isso que Alisson falou, tal. Exato. Então a gente manda para a startup e eles fazem lá essa alteração. Então o sistema ele é diferenciado. A gente discute sim, Nil, isso aí. A gente discutiu isso nos consórcios, a gente discutiu isso. No nosso núcleo preventivo formado pelos promotores do PAGEU, é importante também dizer isso, inclusive a gente apresentou esse projeto ano passado, a gente ganhou um prêmio, Nil Júnior, nacional, sobre judicialização na saúde, que engloba esse trabalho que a gente vem fazendo, inclusive os agentes comunitários de saúde tiveram a oportunidade de discutir também lá no Ministério Público com o Dr. Lúcio, né, e os promotores da região. Então, assim, a gente vem discutindo isso. Mas assim, eu não, por isso que eu lhe falei, a gente tem alguns entraves, alguns pensamentos, algumas prioridades, né, que são diferentes em outros municípios. Então, assim, a gente conseguiu andar aqui porque a gente acha, tem convicção, na verdade, de que a atenção básica é o caminho certo, é o caminho correto e é o caminho que a gente deverá fortalecer, prosseguir, né? E eu não consigo visualizar outras formas de fazer saúde, né, num município que tem 40 mil habitantes, né, que tem um perfil, eu costumo dizer que é a coluna espinhal do ser humano, do sistema de saúde, a atenção básica. Sem esse sistema ele não anda, Nil, não anda, né? Então, assim, é um sistema que é muito bacana e que ele dá essa oportunidade de feedback, né, aquela coisa parada que chega, tá, dá a ferramenta para o município usar e o município está usando. Não. É um sistema que ele vem sendo desenvolvido a partir também, vem sendo aprimorado, desculpa, a partir das demandas que os profissionais eles vão apresentando.
Ô Nil, a respeito da dificuldade do trabalho de Alisson, aí eu queria chamar a atenção da população, porque a gente que trabalha com uma população mais favorecida financeiramente, é muito difícil trabalhar com essas pessoas, porque às vezes tem uns que não valorizam o trabalho do agente de saúde, tem outros que acham que tem um plano de saúde e que não precisa. Mas aí é onde vem a importância, que eu sei que Arthur é um grande defensor do SUS, né? E a gente tem que supervalorizar e defender o SUS, porque o SUS não é para quem é pobre, não é para quem é branco, não é para quem é preto, não é para quem é bonito nem feio. O SUS é para toda pessoa do território nacional que é brasileira. Então, não pode negar atendimento em momento algum. E você tem conhecimento disso, eu sei, Arthur sabe, e as pessoas devem saber que os programas de saúde particular, os planos de saúde, muitas vezes não cobrem atendimentos, cirurgias, tratamentos que o SUS cobre.
E você tem, então, tratamentos oferecidos pelo SUS hoje, tem mais expertise do que algumas unidades privadas. Por exemplo, eu conheço casos de quem fez evolução de nefrologia no... Qual é o top do Recife? Na Uninefro, por exemplo, que é uma unidade privada referencial, inclusive para o país, de ponta, profissionais muito capacitados, mas na hora do transplante todo mundo joga para o IMIP, porque é uma unidade de referência para transplante de rim e fígado. 95% dos transplantes do país são feitos pelo SUS.
Para você ter ideia da importância. Então não adianta você ter boas condições financeiras se, às vezes, seu plano de saúde particular não oferece aquele tratamento. Então, é isso onde há a grande necessidade de receber o trabalho do agente de saúde, de saber que tem que fazer seu cartão do SUS, porque às vezes as pessoas têm uma situação financeira boa, não quer ter um cartão do SUS. Mas ter o cartão do SUS é uma das grandes necessidades, com certeza, ser atendido pelo agente de saúde, que para realizar o cadastro da família a pessoa tem que ter seu cartão do SUS. Para ser atendido na unidade básica, no hospital regional, em qualquer canto, a pessoa tem que ser portador do cartão do SUS. Então, eu queria só chamar a atenção a isso, acho. Eu sei que você deve ter essa grande dificuldade.
Com toda certeza, mas é justamente isso aí. Até mesmo na rede particular aí, por exemplo, quando você tem uma urgência ou emergência, para onde é que levam você? É para a rede pública de saúde. Então tem que ter cartão do SUS. Até mesmo na rede particular, privada, estão exigindo que a pessoa tenha o cartão do SUS. Então o SUS é universal, é para todos.
Não tem como fugir.
Alguém me disse aqui que Michelle não tem não, viu, Nil? Bota ela
tem, ela tem. Ela corre para lá.
Assim, aproveitando a oportunidade que o tempo está...
Um monte de mensagem aqui, que vocês querem que o povo brinque comigo aqui.
Você quer ler a mensagem? Porque eu queria falar, assim, um pouquinho do roteiro do agente comunitário de saúde. No mês, o roteiro do mês, o roteiro do dia...
O que é que você quer? Explique,
óbvio. Mas se você quiser ouvir primeiro...
Porque se eu for ouvir, eu não escuto você. Se eu ouvir você, eu escuto o restinho que sobra aqui. Pedindo já desculpa aos ouvintes, que eu sabia que o debate ia render assim.
Esse debate, assim, o intuito dele é justamente isso. Orientar a população do trabalho do agente comunitário. Aí eu vou dizer assim, mais ou menos, um pouco do que o agente comunitário de saúde faz no seu dia a dia. Porque tem muitas pessoas que dizem, vocês ganham com a cara, vocês não fazem nada. Porque na realidade não vê, assim, a gente, todo dia naquela casa, porque não tem condições da gente ir todo dia numa casa só, porque, é como você disse, é uma demanda muito grande. Uhum. Então, sim, eu vou dizer por alto, mais ou menos, o que o agente de saúde é, no seu dia a dia faz, né? A gente faz as nossas visitas domiciliares, né? Que é periodicamente, que o pessoal colocou assim na cabeça que a gente tem que ir todo mês naquela casa, mas isso não é verdade. A nossa própria lei, assim, já não, é, diz que a gente tem que ir na casa, mas periodicamente, pelo um período, não é no mês, né? Assim, uhum, que o pessoal fique atento a isso, porque ficou cobrando, esse mês você não foi na minha casa. Porque às vezes aconteceu um caso extra, que ele teve que ir numa casa duas, três vezes, quando o Rogério falou, e não deu para ir na sua casa, né? A gente, olha, a gente tem essas visitas domiciliares, a gente tem reunião de planejamento na própria unidade de saúde, com a enfermeira, com o médico. A gente tem visita com o NASF, que é um programa que a gente tem que ajudar. Tem peso de criança, tem visita com o médico, tem visita com a enfermeira, tem as campanhas de vacina porta a porta, que a gente tem que estar presente. Tem que fazer um consumo alimentar de crianças de 0 a 10 anos. Tem peso do Bolsa Família. E ainda mais de ter o peso do Bolsa Família, a gente tem que ir atrás das pessoas que não vão fazer esse peso, que são, que tem que ir, e a gente não consegue identificar, não consegue encontrar, a gente tem que ir atrás. Tem visita com dentista, tem visita com técnico de enfermagem, tem notificação na vigilância sanitária, quando nasce ou quando morre uma pessoa na área, a gente tem que fazer essa notificação lá. E na zona rural ainda tem casos extras. Por quê? Porque a gente traz exames, os exames de rotina que os médicos passam, a gente traz para a Secretaria de Saúde, pega na Secretaria de Saúde e ainda leva na porta do usuário. Ele tem ainda essa comodidade de receber o exame na porta de casa, né? E às vezes fica cobrando do próprio agente comunitário de saúde. Cadê meu exame? Cadê meu exame, auxiliadora? Cadê meu exame, fulano? E sendo que não somos nós que marcamos, a gente traz, faz essa ponte, faz esse erro, traz para a Secretaria de Saúde e ainda leva, né? E ainda temos reunião com a coordenação, né? Que é com Luciana, com Renata, né? E reuniões essas que acontecem às vezes no Bolsa Família, com o secretário de Saúde, que ele sempre está nos chamando para puxar a orelha também, né? E ainda tem, assim, um trabalho intersetorial, eu costumo dizer, porque a gente trabalha ainda com CAPS, com CRAS, com CRES, com Bolsa Família, Conselho de Criança, Conselho de Idosos, com Igreja, com associações. Então, assim, com NASF, é muita coisa para o agente comunitário de saúde. Às vezes, a pessoa rotula o agente comunitário de saúde como? Vai na minha casa. Pronto, é o único trabalho do agente de saúde, mas na verdade não é. Tá provado, né? A gente tem, assim, mil e umas utilidades, como diz o outro. E ainda mais sem contar, Nil, que a gente está em casa. De manhã sai para trabalhar, à tarde está em casa, chega uma pessoa procurando. À noite chega outra pessoa procurando. Já aconteceu caso na minha casa mesmo, no meu caso, eu sou testemunha disso, de pessoas chegarem 2 horas da manhã, 3 horas da manhã me chamando e a gente tem que acordar. Então, na verdade, o agente comunitário de saúde, ele não tem horário, né? Não tem horário. A gente passa do horário de trabalho da gente, porque toda hora que as pessoas chegam na porta da gente, a gente abre com um sorriso, com educação e recebe o usuário.
Porque, Nil Júnior, a exigência do programa é que o agente de saúde ele tem que morar na área onde ele trabalha.
Sim, já
então,
por isso.
Então, a gente já passa 24 horas na área, quer queira, quer não. E exerce outras atividades fora, como a auxiliadora já falou. Informação, de, por exemplo, de um óbito na área, de um nascimento da área, que a gente tem que informar na Secretaria de Vigilância. Ou seja, então a gente já sai da área para ir fazer outras atividades fora. Tá entendendo? Então, questionar a questão do horário de trabalho do agente de saúde... É preciso conhecer bem a fundo para poder dizer
pra
e falar. Para
falar com
coisa.
Propriedade. Muito bem. Você, vamos agora para os últimos zap-zaps, com tentar ser objetivo aqui. Alguns vou cortar no meio para acelerar. Diga lá.
Bom dia. Meu agente de saúde é Glauber.
Glauber.
Um ótimo agente de saúde.
Essa daqui que falou, a amiga Sol, ela está dizendo que só acha ruim o horário do peso, que seria melhor até meio-dia. Pelo menos, está fazendo a sua observação. Você diga...
Bom dia, Nil Júnior. Quero parabenizar a Genaísa Galdino, do Poço da Volta. Ela é um excelente agente de saúde.
Essa é a Priscila. Nil, Rose, agente de saúde, Rosiane, é muito boa. Todos os dias passa aqui no Santiago. A Mayara Caetano está parabenizando. Você mandou áudio.
Oi, pode... Nil. Não tem o que dizer do agente de saúde do Sototó em 3 e 2. Eu já precisei da gente de saúde, eu só tô em dois, pra tirar a pressão da minha mãe, que tava muito alta. E ela veio.
Uai, Maria Lira tá parabenizando. Ó, a ouvinte Lidiane tá dizendo que a agente ou o agente da Praça Arruda Câmara não passou esse ano ainda. Tá pedindo pra verificar. Você?
Virgínia, que é no do Alto da Bela Vista. A minha agente de saúde é Irene, nota 10.
Irene, nota 10. Lucineide, do Baixio.
Minha agente de saúde é maravilhosa. Ela se chama Liviana.
Muito bem, essa foi legal, foi rapidinha. Você?
Virgínia, aqui é Maria Lúcia, do Lauro Ramos. A minha Sara, ela passa sim.
Passa, então bom, você?
Bom dia, Nil Júnior, aqui é Marlúcio, da Pedro Batista. Minha gente de saúde é nota 10, é Juliana, viu?
Juliana, nota 10,
bom,
você?
Bom dia, Nil Júnior, me responda aí, por favor.
Respondo.
Se já é o barranão dos barraqueiros.
Alisson, responda a menina, se já te, a senhora já teve a reunião do barraqueiro. Sim, teve ou não teve? Teve, já teve, amigo, faz tempo, é, viu? Pronto.
Bom dia, Marlúcio, do Borges. Minha gente de saúde é Maria José. Eficiente.
Eficiente. Você?
Minha agente de saúde é Rinaldo do Sombrais. Ela é uma ótima agente de saúde. Eu queria perguntar por que demora tanto para passar meu filho no... É no problema do nariz. Ele tem um probleminha no nariz que sangra.
É o otorrino. Ela disse que o filho tem 8 anos. É aquela questão da UPA, né? É do contingenciamento na UPA. Agente de saúde, além de ser psicólogo, enfermeiro, muitas vezes é mototáxi. É isso mesmo? Quem está dizendo? Aderlan Godet. Até para isso serve. Você
diga. Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Mestre Jodon. A minha agente de saúde é nota 10. É Cida.
Lucineide Amâncio, do São Francisco, é agente de saúde da Lúcia. Prestativa. Você.
Bom dia, Nil Júnior. Minha agente de saúde é Maria Lúcia Oliveira. É uma boa agente de saúde, todos.
Parabenizando todo. Maria José, a Cícera da Laje do Gato, socorro, é excelente. Nil, a gente aqui sempre passa. É Vera, tá dizendo a Fátima. Ó, não mandem mais mensagem que eu não vou poder atender.
Bom dia, Nil. É a minha agente de saúde, é Socorro Góes. É maravilhosa, viu?
Maravilhosa, tá dizendo a Lucineide da Laje do
Gato. Bom dia, Nil Júnior. É de Valda Nova, Barra da Ponte. Minha agente de saúde é nota 1000. É Mary.
Mary, nota 1000. É de Vânia, gosto muito do trabalho dela, tá dizendo Helena França, da Diomedes Gomes. Eliane é maravilhosa, tá dizendo aqui Danizete Fernandes. Nil, só precisa da visita dos agentes da dengue com mais frequência na zona rural, tá dizendo a Josilma. Você
bom
diga.
Bom dia, Júnior. Daqui aparece o Vera, Mery Verusca. Mery. É uma pessoa maravilhosa, não tenho nada a reclamar.
É a Janice que tá falando. Edilene, é mais que um agente de saúde, é quase uma médica, tá dizendo a Vânia do Salgado. Beto Góes, o agente comunitário de saúde, seguindo esses parâmetros que foram colocados, se for feito o que é relatado mesmo na rádio, faz o seu mistério de bem servir a população e a comunidade, tá? Geralmente, vínculos fortes são criados entre os agentes e o povo. E tá falando aqui da importância do agente, meu amigo Beto. Nil, minha agente de saúde, Vera Hilda, é excelente. Adelma Santos, do Poço de Pedra, diga você.
Oi. Nil, aqui é Leônia.
Leônia.
Santo Antônio. Agente de saúde é Cecília.
Cecília.
E ela é um agente de saúde maravilhosa.
Cecília é maravilhosa.
Oi,
você?
Nil, bom dia. Nil, eu queria perguntar, tu, porque a gente está há mais de 6 meses, ou mais, sem agente de saúde, porque a nossa agente de saúde teve bebê. Ela se afastou antes. Aí a gente está sem agente de saúde, não vai colocar outro no lugar, não? É Damiana, aqui, 3 umbuzeiros.
3 umbuzeiros, Arthur.
Minha agente de saúde
já tem ele tá dizendo que já botou falei, Arthur. Diga aí, já colocou?
Oi, já foi substituída, viu?
E médicos? Manda Caru, Ponte, me diga aí rapidinho.
Então, do dia 24 ao dia 28, a gente está recebendo 3 profissionais. Inclusive, ainda está aberto para questionamentos no Ministério da Saúde lá. Só que a gente já tem a relação dos profissionais aqui e esses profissionais eles vão justamente para as unidades que estão sem os médicos, né? No caso, é em substituição ao programa Mais Médicos. Então, do dia 24 ao dia 28, se der tudo certo, Nil, a gente está recebendo aí os profissionais para a Ponte, né? Para o Mandacaru 2 e o outro profissional a gente está estudando a unidade que vai colocar.
Isso já é aquele do Mais Médicos Nordeste, que pode trazer os cubanos de volta ou não?
Rapaz, por incrível que pareça, eu não tinha nem conhecimento desse programa Mais Médicos Nordeste. Interessante, né? E assim, a gente não discutiu nada disso.
Uma sacada de mestre dos governadores aí, né?
A gente não discutiu nada disso, nem no Conselho do Estado de Pernambuco, dos secretários, nem lá no Nacional. E eu fiquei surpreso. Eu acho que é um programa muito bacana, é um programa que... se vingar, ele vai vir para poder atender essas especificidades, inclusive de municípios que quanto mais distante dos centros urbanos, né, dos grandes centros, desculpa, tem a ausência desses profissionais. Então, assim, se isso... Eu não posso falar com propriedade, porque eu fiquei conhecendo através do seu blog ontem, né, e de algumas manifestações através de Twitter.
Teve repercussão, inclusive, na imprensa nacional, né? Já, pois tá repercutindo bem. Bom, parabéns a Ediene Machá, Ediene Michele, sempre show, melhor, trazendo a Mirelle Barbosa, a gente saúde São Cristóvão é ótima, Fabiana Cristina, diz Marcelo, o que que há? Fala, Marcelo.
Eita, Nilo, aqui é a minha agente, Elieta, aqui no PPP, eu e as meninas do postinho também é 10 aqui comigo.
Pronto, aqui, diga.
Bom dia, Nilo, bom dia, o amigo Arthur aí. Só ressaltando, Arthur, que eu já fui na epidemia, já fiz a denúncia, mas até agora não obtemos resposta. A respeito daquele lixo lá que Zé Bagaceira junta.
Olha,
ali perto da minha casa, da casa de Elias, né? É um foco muito grande ali de dengue, de muriçoca agora, certo? E seria interessante aí a vigilância dar uma...
Como é complicado esse negócio do Zé Bagaceira?
Repreendido ali, aquele lixo ali na grota. Um pouco acima também, muito sacola, muito copo de plástico, muita bagaceira que junta água, e o foco de dengue está grande. Um abraço, meu querido.
É isso que ele fala, é importante, Nil. A gente está com chuva novamente, né? E aí é interessante a gente reforçar isso das pessoas que estão colocando lixo, que são acumuladores e que, na verdade, não tomam cuidado, né, com a residência. Pra você ter ideia, Nil, isso eu já falei aqui, 85% dos focos não está na rua, está na casa das pessoas. Está dentro de casa e as pessoas precisam ter cuidado, né? Então, a gente vem sempre em alerta nessa situação do Aedes, sabendo que ele agora tem a potencialidade de transmitir as três arboviroses de uma vez só, a pessoa pode ficar doente de uma vez só.
E esse caso do bagaceiro é recorrente,
Zika e
né?
Chikungunya. E aí eu vou verificar com a vigilância para poder. Eu não conhecia esse bagaceira e eu vou desbagaçar, assim, resolver a bagaceira.
Desbagaça o bagaceiro. Gente, obrigado. Acabou, tô com o tempo estourado. Mas, tem um intervalozinho para chamar ainda, porque hoje é terça e a gente tem uma maleabilidadezinha com o encontro com a poesia. E vou ter que encerrar. Quero agradecer, pedir desculpas aqui. Você aqui tudo mensagem que eu não pude atender. Tá ouvindo, Alisson? Esses verdinhos aqui, um monte de gente querendo parabenizar a gente, falar de a gente.
Você tem que aumentar esse debate ainda mais,
viu, Nuno?
Com certeza.
Ah, você quer que eu vá fazer? Que eu almoce aqui no intervalo, então, né?
Eu acredito que sim, né?
Mas obrigado, Rogério. Compadre Rogério, obrigado. Obrigado a auxiliadora. Obrigado, Arthur. Obrigado, Alisson. Parabéns, em Minas Gerais, os agentes aprovados. E esses casos específicos aí a gente vai tratar deles. Eu volto já com as últimas.